Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o fim das coisas e filhos do fim do mundo. Estamos aqui com Rafael Santos.
Olá, Júnior de Filho. O mundo não acaba com um ponto.
Ah, eu sinto uma dor toda vez que vai acabar essas apresentações. Eu não entendo nada. Afonso Solano.
Barreto, me ensina a atirar com arco e flecha, Barreto.
Por favor, a ensinar todo mundo.
Por favor, que um dia, né? Quem sabe?
Quem sabe, né? A gente precisa usar essa arma tão bonita.
Nunca se sabe.
Rafael Dracon.
Fala, galera. E o bom de se ter um papo argentino chamado Francisco é que se o mundo acabar, vai ser igual no Rapadura Cast. A gente já tem a quem culpar.
Viu, inclusive, pegar? Tem dois Franciscos aqui.
Isso, descubra. Direto de Los Angeles, foi a Barreto.
Ah, não cansado de ser jornalista, diretor e roteirista, também ataco de escritor e vou ensinar o Afonso a atirar com arco e flecha.
Olha por só, favor, o Barreto chega ao Brasil ainda este ano e vai ensinar todo mundo a atirar de arco e flecha. Então todo evento que for feito, leve seu arquinho lá.
Mas eu quero...
Todo mundo tem.
Eu quero o arco e flecha feito no estilo punk, meu irmão. De cipó, entendeu? De madeira. Eu quero esse roots.
Eles atiravam com o pé, isso é difícil.
Olha só, nós vamos falar aqui sobre tudo. O fim das coisas, o fim no cinema, em várias coisas, inclusive o fim no livro do Fábio Barreto, Filhos do Fim do Mundo, livro lançado pelo selo Fantasy Casa Palavra, editado pelo Dracon, apresentação minha, prefácio do Afonso, lido pelo PH.
Pronto, achamos o lugar do PH.
Tem dedo de todo mundo.
Parabéns.
Vamos cara. Falar sobre tudo isso agora.
Rapadura Cast.
Amigos, vamos falar sobre o fim.
Ah.
O fim das coisas, né? Quais são os filmes... Não é ainda filme de fim do mundo, tá? Quais são os filmes que vocês não queriam que acabassem?
Senhor dos Anéis.
Não queria que acabasse?
É eterno, sim.
Quando acabou o Retorno do Rei, independente qual filme você prefere aí, que você está vendo, né? Eu não queria que acabasse, eu fiquei com saudade assim daquele mundo. Tudo bem que demora pra acabar, não, Retorno do Rei. Acabou agora, não, tem mais, meia hora.
Tem mais.
Mas é um filme que quando acaba, eu pelo menos fiquei com saudade, assim, eu queria viver mais daquele mundo e tal.
Eu queria o Quase Famosos.
Quase Famosos Eterno, várias viagens.
Nossa, eu queria continuar, eu queria que o William Miller fosse acompanhar o Black Sabbath, o Deep Purple, todo mundo que ele menciona no filme. Por mais, especialmente sabendo que ele vai virar o Cameron Crowe no futuro. Então já imaginou? Você sai do moleque de 15 anos, vai até o diretor quarentão, putz, ia ser uma história maravilhosa.
É mesmo.
Tem razão. É, Senhor dos Anéis realmente é um bom exemplo, Afonso mandou bem. Um exemplo recente que eu senti, isso a gente até comentou no cast do Tarantino, foi assistindo Django.
É do Django que seria foda demais.
Dava vontade de não acabar o Django. Super também, herói. Tá acompanhando ali ele, né?
Eu vejo assim, quando você tá num filme ou num livro que você não quer que acabe, é porque o mundo te envolveu de tal maneira que você quer continuar a viver ali. Muita gente teve esse efeito, por exemplo, muita gente, no Avatar. Você pode questionar que o filme do James Cameron não é aquela coisa toda, não é a batata frita toda, tem Pocahontas e tal, mas o mundo que ele criou, é tão cativante, verdade, que você sai, você realmente fica, puxa, né, eu estive em Pandora.
E saíram notícias sobre isso até. Isso, saíram notícias sobre pessoas que entraram em depressão, depois saíram do cinema porque queriam morar em Pandora. Tal, eles fizeram psicólogo, falaram na TV e tal. Aí depois, obviamente, quando foi pros blogs, chegaram lá os trolls a falar, ah, pelo amor de Deus, ah, vai arrumar um tanque pra lavar roupa, que aí tu vai ver rapidinho pra querer ficar em Pandora lá.
Mas é assim, crescer, mano, é assim que às vezes... Na maioria das vezes nascem as sequências, né? Por causa do desejo de todo mundo. Caraca, seria legal ver uma continuidade disso, né?
O Hobbit, eu acho que sofreu um pouco disso. Eu achei um bom filme, mas eu tive a impressão de que ele se sustentou muito. O próprio diretor errou um pouco a mão, na minha opinião, e deixou o filme com muita barriga, porque parece que ele não queria seguir com a história, ele queria ficar ali passeando e tal. E em termos de filme, eu achei que ficou um filme um pouco arrastado, mas muita gente curtiu isso. Eu não curti tanto, mas muita gente curtiu porque não queria que acabasse, não queria que o Gollum acabasse, né?
Ô Afonso, é que o filme foi patrocinado pelo Departamento de Turismo da Terra-média. Tem que entender isso.
A terra do Jaca Paládio.
Talvez isso acontece muito também com videogames, cara.
Verdade.
Eu acho que até mais...
Red Dead Infinito. Jogaria pra sempre Red Dead.
Você acaba um Red Dead Redemption, você fica lembrando, poxa, eu quero ir lá pra minha casinha, eu quero falar com a Bonnie, né, ver como é que ela tá, cavalgar, nossa, sensacional.
Vocês lembram do Tropas Estelares?
Claro, livro do Robert Heinlein, pô. E a adaptação do nosso amigo Verhoeven com isso. O Casper Van Dien e a tosca da
Denise Richards. A linda da Denise Richards.
Ela é gostosa, mas eu não sabe atuar, que adianta.
Mas que importa? Não importa isso.
Gosto muito desse filme, gosto muito do livro também, apesar de ter alguma diferença assim bem drástica.
Só que todo mundo viu o Tropas Estelares e falou, pô, quero ver mais. Aí fizeram 5 filmes pra home video, né?
É, mas a melhor coisa que eles fizeram, porque os filmes são horríveis, Júlio. Horríveis. Mas a série em 3D é muito legal.
Eu não vi.
A série Desenhos Animados é muito mais legal do que aqueles filmes horríveis. Um dos filmes, inclusive, tem a Jolene Blalock, que fez a T'Pau no Star Trek Enterprise.
Caraca, hein?
Mas não presta, os filmes são horríveis.
Que bela referência. O Barreto se queirou agora.
Cara, eu adoro Tropas Estelares.
Tropas Estelares até... O primeiro filme, que é o filme que eu gosto, ele é um filme muito mais importante do que uma série de tiros. E muita gente isso. Não sacou essa pegada.
A crítica social, tem muita crítica social
ali. A crítica social dele é fantástica, desde o design de roupas até de toda a história, a invasão, a inversão de papéis de quem é o invasor, quem é a vítima e tudo mais, que é a parte boa da adaptação do livro. Agora, eu não acho que o mundo em si te deixa saudade. É um mundo fascista, né? Um mundo cínico, um mundo que eu não vejo muito por aí. Então, acho que o erro das continuações foi achar que o mundo era muito interessante. Ah, então vamos botar nego atirando inseto. Ficou meio, né, meio fadonho, não sei.
Ô, Afonso, é que era um mundo sem Buenos Aires, é por isso.
A época, a terra do protagonista lá do Tropas Estelares era Buenos Aires, né?
É, do Rio.
É, no filme. Porque no livro ele era filipino.
Isso.
Quais são os finais que poderiam ser diferentes?
Matrix.
Ah, boa.
O final do
terceiro,
do
quê?
Do terceiro ou do primeiro?
Não, terceiro. O que poderia ser diferente no final do Matrix é que podia ter acabado no 1.
É. O 1 deveria ser o final.
Mas o Matrix é culpado disso, porque quando a gente assistiu o primeiro filme, ele deixou essa impressão. Caralho, o que é que acontece? O que é essa parada toda? Aí pronto, aí o desejo todo vieram 2 filmes. Que não são o lixo que o pessoal prega também, né? Não é esse lixo abominável da neve, não, entendeu?
Mas aí a gente cai num outro problema também com o ocidental, que é não aceitar que certas coisas tenham fim, que a gente pegou um pouco a ponte ali atrás.
Jurassic Park, eu digo.
Né? Então você tem, por exemplo, o mangá, né?
Isso, exatamente, aí que eu ia falar mesmo. É muito claro essa separação com o anime e as animações americanas.
Pois é, lá no Japão... Você tem o ciclo acontecendo, né? O personagem, ele nasce, ele cresce, ele evolui e ele morre. E aí o filho dele continua. Uma coisa que, por exemplo, no Ocidente eu lembro do Fantasma, que eu li com meu pai. É uma... Quer dizer, não é nem Ocidente, né, o Fantasma, porque ele é europeu, correto?
Sim.
A gente tinha um filme excelente, que era o Matrix. Tem que continuar, tem que ter mais. E aí causa esse...
Mas Afonso, você quis.
Eu sim, mas eu não me isento desse problema, entendeu? Eu também não me isento. Eu quero, quando acaba um filme bacana, eu quero que continue. Só que eu acho que conforme você amadurece, você começa a entender que as coisas têm que ter fim.
E ela que não precisa ter uma sequência, né? Que fica na tua cabeça, né? A sequência fica na tua cabeça aí, né?
Vide Indiana Jones 4.
É. Mas, a tristeza
da minha vida.
Mas pra fechar o Matrix, vocês, não sei se só eu penso assim, mas os Animatrix, eles são uma conclusão, uma continuação bem melhor do que os filmes foram.
Sim, mas eles não são continuações, eles são...
Não, mas tô dizendo, eles são ampliações, daquilo.
É quase apêndice, sei lá.
Eles carregaram mais do que os outros filmes.
Eu acho que a gente tem que refazer o programa do Matrix, que foi feito há 400 anos. Porque o meu pensamento mudou um pouco. Eu acho que deveria ter mesmo 2 ou 3 e... Pra fechar o arco do Neo, cara. Não,
Gosto do mistério. Eu gosto de quando acaba, o cara tá falando no telefone. Aí quando ele voa, meu irmão, tu fala, puta que pariu, como assim o cara voa?
Eu quero mais.
Pois é, mas eu acho que tinha que ter ficado com os spin-offs e, de repente, você, nesses spin-offs, você via um glimpsezinho do Neo, entendeu? Ele passa no fundo, ou existe um papo com o personagem desse spin-off junto com o Neo e você, tipo, caraca, olha o Neo lá, entende?
Mas não tem só coisa ruim, não, né? Dá pra entender que não tem só coisa ruim no 2 e no 3, né?
Não, claro, tem
coisa. Como tudo, né?
É. Juras, é bom. O problema dali é que o roteiro do segundo filme, ele foi muito feito como pedaço do meio. Ele não se sustenta. Eu até gosto do Revolution, só que o 2 ele fica naquele, né, não fode nem sai de cima. E, porra, você separa ele. Ele não se segura. Ele não é um filme sozinho, ele é uma barriga.
Sim. E Lost, hein, Jurandir?
Lost.
É, Damon Lindelof. Que eu odeio essa palavra.
Eu fiquei extremamente satisfeito com o final de Lost.
Olha aí, eu parei na terceira temporada.
Rafael Dracon.
Bom, ele vai até a quarta temporada, realmente ele vai muito bem. Só que o problema é que eles deram o fim, é até interessante tocar nesse tema. Eles deram o fim que todo mundo pediu pra não ser, porque todo mundo dizia que ia ser aquele o fim.
Exatamente. Porra,
isso é foda. Olha aí. Mas a gente sabe.
É o fim anunciado, não anunciado, desanunciado que foi.
A gente sabe.
Acabou
que
sendo.
A gente sabe que os criadores, na primeira semana de programa, quando pintou as primeiras teorias, eles botaram a mão na cabeça e falaram: puta que pariu, acertaram.
O pessoal é muito injusto com o Lost. Lost foi o maior monstro da história da televisão. Maior. Não tem mais. Não, nunca vai existir um maior do que Lost. Não vai.
Será?
Não vai.
Será?
Não vai existir. Foi o maior monstro de todos. Que todo mundo se sentia participando da história.
Verdade, cara. Lost foi que nem Moisés, cara. Abriu as águas. Ele deixou muita gente passar, cara.
Quando o pessoal fala, divisor de águas. Lost.
Não necessariamente Moisés foi pro céu. Quem leu a Bíblia sabe dos problemas que ele teve com a pedra, com a água e tudo mais.
Com álcool.
É verdade.
Com álcool. Lost também não foi pro céu. Mas deixou a galera passar, entendeu?
Não, Lost foi uma série muito boa. Eu concordo com isso.
Você assistiu, mano?
Não, eu assisti.
Assisti metade dela.
Eu assisti, exatamente, até a terceira temporada, depois o Roberto, ele assistia religiosamente todos os episódios, aí, pô, trazer na minha casa, vamos ver, tem que acreditar. E eu falava, Beto, porra, me parece que eles estão esticando essa parada, cara, já era pra
tentar. Não estão.
Não estão, eles sabem o final.
A arma.
E tal, e aí a gente nunca vai saber se aquele realmente era o final mesmo, se foi uma coisa que foi trabalhada.
Eles dizem que tava programado, né?
É, o Jorge Lucas também falou que, ó, o Star Wars tá tudo pronto.
A gente aprende com o tempo a não acreditar em nada do que os produtores falam, né?
Mas Afonso, o Lucas tinha desculpa que ele sempre falou que os primeiros 3 filmes eram pedaços de uma história maior que ele já tinha, né? Então ele tinha meio que... ele tinha um pré-argumento ali. Não, era realmente maior, tinha mais 3 episódios, balela.
Mas eu tô falando isso porque, só completando, eu realmente admiro muito a série Lost, cara. Eu vi até a terceira temporada com um compromisso assim, porra, que série foda. Eu acho que também ela alcançou um nível em que o final dela era impossível de agradar. Sem entende? Dúvida. Ela chegou a um status que, se ela tivesse acabado ali na quarta temporada, ou até na terceira, seria uma coisa realmente revolucionária. Mas a merda do dinheiro sempre atrapalha, né? Então, nego, não, vamos esticar. Mas foi uma série muito importante, cara. Eu gostava muito.
Eu hoje enxergo Lost como... Foi uma vacina, foi uma antitetânica pra mim.
Uhum.
É, Eu queria muito, cara, na quarta temporada ter tatuado alguma coisa de Lost. E eu ia tatuar, cara. Eu tava perto de tatuar. Aí a quinta, eu olhei assim, a quinta, não, peraí.
Tatuar We Have to Go Back, o último episódio da terceira temporada, que é espetacular.
Eu fiquei assim, não, vamos. Pô, 10 episódiozinhos, vamos esperar.
Que bom, hein?
E assim, cara, eu gostei do final.
Não, mas, e vai, não e valeu problema. A experiência toda.
Mas né? O problema de Deus, é que valeu, se eu tivesse tatuado, eu seria. Minha tatuagem, meu risco na minha pele, a minha pele seria motivo de galhofa.
Eu não acho.
Mas olha, porque eu sei que a maioria não gostou.
Mas olha só, isso, e hoje. O importante é tu gostar, não os outros, cara.
É não, Janine. Lá de não. Fora, é não. Isso é mentira, Janine.
Tá tua flamengo no braço.
Isso é mentira. Senão você não gravava rapadura, você tava senha no programa. Isso. Fala.
Mas PH, olha só que bonito, né? Quer dizer, você ia tatuar o nome de uma coisa que fez muita diferença na sua vida, na sua, né? Vida. Grandes horas de felicidade e tudo mais. Você vê pessoas que tatuam o nome dos seus loved ones, né? Seus namorados, namoradas, esposas, esposas. No seu corpo, e aí depois, quando o amor acaba, né? A pessoa escreve por cima, ela tem vergonha daquilo que ela uma vez gostou.
Isso.
E aí a gente tem que pensar, será que isso é
feio isso?
Isso é correto? Quer dizer, tipo, você não tem que ter vergonha daquilo que você amou, porque acabou de um jeito ruim. Naquele momento lá, se você fechar o olho e voltar, você ainda tá amando aquela pessoa. Isso, então por que você tem que ter vergonha de ter aquele nome no seu corpo? Toma, eu acho isso muito legal.
Toma. Mas aí, então se um dia você gostou de Backstreet Boys, até hoje você tem que dizer que gosta.
Everybody
também.
Mas aí a consideração da Afonso me lembrou uma história real, sério. Eu estudei com um cara que era tatuador. O cara tinha uma namorada. E aí, uma vez a namorada pediu pra ele fazer uma tatuagem ali perto da virilha, aquela coisa que deve dar tesão lá, sei lá qual é, né? E aí, o cara foi e tatuou propriedade do Zeca.
Caralho!
E depois eles terminaram o namoro, cara.
Ai, mas aí ele tá sendo, né, um pouco além do
Ela
do
poderia
soldado.
Fazer assim, riscar o nome Zeca e colocar o nome do outro, né? Aí vai riscando até.
É, podia ser propriedade do Zé, só isso. Ela tem vários Zés no mundo.
Zeus.
Mas hoje eu tenho a vontade de colocar a merda de um lobo na minha pele, por causa de Game of Thrones.
A merda de um lobo?
Tipo,
o lobo tá morto. O lobo.
Exatamente. Exatamente isso aí. Afonso é tão limitado aqui no rapadura.
Não, peraí, vamos lá. Eu tenho, eu tenho vontade de tatuar a merda de um lobo no meu corpo.
Cocô de lobo. Agora faça a imagem comigo.
Vou dar uma sugestão, pra fazer isso é melhor voltar pra ideia do Lost.
Isso. Tatuar o Jacob.
Cara, mas é porque o Dracon aí... Dracon aí não conversa direito com o George Martin, cara, pra ele terminar logo esse livro aí, mano. Eu quero só ler o final pra ver se vale a pena gastar R$500 aí, sei lá.
Tem razão, é justo. Tem
razão. Agora tem uma pergunta. Falando do final de Lost e tudo, eu vou jogar pra bancada. O final de Lost decepcionou muita gente, enfim, não. Acontece isso. Algumas pessoas sim, Jurandir. Eu gostei, mas enfim, as pessoas gostaram. Mas aí, como tem três escritores na bancada, o que é mais importante? O final ou a jornada?
Ih, lá vem.
Olha, vamos começar com o Afonso Rolando.
Quando, Afonso Rolando.
Quando o final é ruim, é a jornada. Então, Lost, por exemplo, importa a jornada.
Isso. Se fosse uma corrida, uma corrida que no final você ganharia 1 milhão. O que é melhor, a corrida ou o final?
Tá bom, Jundi, não precisa de nada, Jundi.
Mas na vida não tem esse tipo de recompensa. E olha, eu respondendo, eu acho que é a jornada realmente, usando o exemplo que eu dei do relacionamento. Se você teve 5 anos de relacionamento que te trouxe muita coisa boa, você aprendeu muita coisa, seja para o bem ou para o mal, tá? Você pode aprender coisas que vão te preparar para evitar problemas no futuro. Chega no final, acaba muito mal, o que foi importante? O que você deve ficar na memória? Você discutindo com a tua mulher, com o teu namorado, sei lá, que merda que acabou aquela porra, ou os momentos felizes? O problema é que a gente é tão evoluído que a gente se prende ao final.
Não, ruim.
Mas o correto, né? O correto, se a gente fosse... Se nós fôssemos seres melhores, eu acredito que seria a gente ficar preso aos momentos bons. Então, na minha opinião, a jornada é muito mais importante.
Muito bem. Muito bem, vamos pro cinema. Pro cinema, quais são os maiores filmes de fim do mundo? Fim do mundo da desgraça, né?
Apesar de ter existirem outros filmes que vieram antes, obviamente, Quando eu lembro que pequeno, o filme que mais me marcou com isso era Independence Day.
Puta!
Aquela cena lá do cara, da nave, né? Desdirigindo a nave, parando em cima do prédio, soltando aquele raio, explodindo aquilo.
Bill
tudo. Aquilo é marcante, cara.
Bill Pullman salvando a humanidade.
E a gente torcendo pro cachorro, né?
Isso, muito bom.
E aí já entra o Roland Emmerich na história, né? Porque ele, assim como os japoneses, ele é especialista em destruir tudo.
É o pai da destruição, né? É verdade. Pra citar exemplos dele...
Ah, o Roland, ele já destruiu o mundo, quase destruiu o mundo no Independence Day. Ele destruiu o mundo no 2012.
Isso.
Ele destruiu o roteiro de cinema no 10.000 a.C.
O dia depois de amanhã também, né?
Ele detonou o Hemisfério Norte inteiro no dia depois de amanhã, que é um filme que eu gosto.
Tem cenas assustadoras, inclusive.
Ele detonou todo o estoque de sangue de Hollywood com o Patriota, também tem isso.
Todo sangue. E ele detonou a ideia do Godzilla, fazendo o Godzilla plantando ovos no Madison Square Garden.
Fim do mundo mesmo, é o dia depois de amanhã...
2012. É o único, né? Porque o Independence Day é quase... Mas olha que interessante que o Roland Emmerich faz. Ele tenta acabar com o mundo, mas ele nunca consegue.
Isso.
Ele sempre cria uma mega gigantesca ruptura que vai mudar absolutamente tudo dali pra frente.
Mas tem pouquíssimos filmes que acabam... Filmes e livros, né? E quadrinhos que seja, que acabam realmente com o mundo. Eu lembro de um filme com o Nicolas Cage, que a filha dele fica vendo as coisas e tal, que é um filme que realmente...
Presságio.
É, Knowing e tal. É, ele leva isso realmente pra frente, né?
É, porque é meio deprê, né? Se acabar o filme com... Pô, agora acabou, morreu todo mundo. Ups, e agora?
Ô Barreto, tu gosta do Sunshine? Sunshine, Alerta Solar?
Putz, adoro, cara. Danny Boyle, o melhor da sua forma.
Acaba de vez mesmo aquele... Acaba, né? Não tem...
Não, eles... O dá
sol,
certo.
O sol tá morrendo e tudo.
Então, o sol tá morrendo, mas dá certo. No final dá certo.
Eles causam uma explosão, né? E o sol volta à vida.
É, eles meio que eles dão um reboot no sol.
Isso.
Aí eles se jogam lá e tal.
Normal.
É um normal, filmão, normal. Mas é um filmão. Você vê, ele leva até o extremo do vai dar merda, vai acabar tudo. E aí, uma última chama de esperança e, bom, todo mundo se salva. Você vê, não dá, né?
A diferença do por exemplo, do se a gente pegar dois filmes que são bem semelhantes, né? O Armageddon e o Impacto Profundo, por exemplo.
Sim.
Certo.
O Impacto Profundo, no fim, é a parada meio que suicida, né? Vamos nos sacrificar pra salvar a humanidade, né? O Armageddon já é meio assim, deixa só o Bruce Willis aí, porque ele é duro de matar mesmo e...
É, mas isso daí, Juras, pede uma questão que é a seguinte... Que a vida de um cara vale muito pouco perto do destino da humanidade inteira.
Concordo. Mas quem é a pessoa que... Não, tá bom, eu vou salvar a humanidade porque minha vida não importa. O importante são os todos.
Eu acho que normalmente, pelo que a gente vê de roteiro, né, falem aí também, mas é sempre o cara que tem alguma coisa a proteger.
Sim.
Né? É o cara que tem a família, no caso o Bruce Willis, o pai querendo proteger o filho, o repórter querendo proteger a esposa, olha aí.
Olha o gancho, gancho.
Mas olha o gancho do livro, o gancho do livro. Mas é por aí, cara, o sujeito que tem... Minha esposa às vezes me pergunta, porque eu sempre falo de filme de guerra e tudo, ela às vezes me fala, mas se tivesse uma guerra, você ia? Falei, eu ia.
Ia, pra tirar a flecha.
Não, e aí ela virou e me perguntou, a gente tava vendo Bastardos Inglórios, e ela, pô, mas aqueles dois caras que estavam dentro do cinema morreram. Aí eu falei pra ela, ué, mas e se você fala pra um cara, você tem a chance de matar o Hitler e acabar com a guerra? Ela, ninguém ia. Eu falei, aposto pra você que naquele momento ia ter uns mil que iam levantar a mão, eu vou.
É. Deixa eu só recapitular aqui. Impacto Profundo e Armageddon, meteoro, né? Meteorosão, chocar com a Terra, fim da humanidade, né? O Independence Day é ETs.
ETs.
O Sunshine era o sol, né? O sol ia apagar. Quem ia matar mesmo, né? Todo mundo.
Aí.
O que mais?
Isso. Tem o núcleo também. Na verdade, o sol também.
Entra em Nova, né?
O núcleo. O Marte Ataca com ETs também, né?
O filme ruim.
O núcleo.
O núcleo é um filme ridículo, cara. Mas eu acho um filme muito divertido. Porque você não tem como você levar a sério.
Não tem como você levar a sério.
Mas ele é uma aventura, assim, estruturalmente.
Por que não levar a sério uma missão no centro da Terra?
Não, porque você tem que levar, você tem que levar pro âmbito da pseudociência a níveis, eu ia falar estratosférico, mas é ao contrário, né? Intraterrenos ali. Você tem que, você tem que brincar, entendeu? É uma coisa realmente. Uma vez eu vi um trailer fake, assim, de piada sobre fim das coisas, né? Desastre. E aí o cara brincando que. Isso foi há muito tempo, cara, na década de 90 ainda. E aí o trailer era tipo: o sol vai se apagar, então eles vão ter que ir até o sol e reacender o sol, como é no parecido com o Sunshine, né? Só que ele botava uma coisa absurda, os caras vestiam roupas especiais e andavam na superfície do sol. E aí tinha os mesmos estereótipos, sabe? O cara que tá indo pra salvar, sei lá, a mulher e a família e tal, que são estereótipos que funcionam. Porque a gente funciona sob certas regras muito básicas, né? O homem, ele se mata, é o que a gente tá falando, pra que, de repente, a vida dele prossiga, né? O gen dele prossiga, a história dele prossiga. É uma coisa que nem todo mundo entende. Eu, por exemplo, que não tenho filho, eu não consigo compreender esse sentimento. Mas um dia eu vou compreender.
Qual desses filmes vocês realmente levam a sério? O Sunshine. De olhar assim e... Putz,
Sunshine.
O Afonso leva o Independence Day muito a sério, né, Draco?
Independence Day, ele é o seríssimo, meu irmão.
Deixa eu mostrar uma foto pra vocês. Olha essa foto aí que eu coloquei no post. Tá no post essa foto aí. Olha o tamanho da Terra e olha o tamanho do Sol.
Eu confesso a vocês que eu não lembro do Sunshine. Eu vi só o comecinho e nunca consegui terminar. É que tem o Tostadinho, o Homem Torrada?
Isso mesmo.
Tem o Homem Torrada, isso.
Eu não lembro, cara, do final. Eu não lembro o que acontece, o que eles estão indo fazer.
É impossível uma navezinha daquela reacender o Sol.
Não, não é.
Eu já li um artigo
é um botão, tem que achar
falando
um botão.
Falando da questão científica, e era provável. O que eles fizeram era o que daria pra tentar fazer.
Olha, cientificamente era improvável pousar na Lua também.
Pronto,
então, a partir desse princípio.
E todo mundo que assistiu B-Movie lembra, né? Embora os cientistas achem que as abelhas não devam voar, elas voam do mesmo jeito.
Eu nunca tinha parado pra pensar o tamanho do Sol e o tamanho da Terra.
Ô, Juras, e agora que você falou aí do tamanho, né, da proporção entre Terra e Sol, tem um clássico muito interessante chamado When Worlds Collide, quando mundos colidem. Basicamente, tem um planeta vindo na direção da Terra e tem um planeta errante vindo na direção da Terra, e esse planeta vai passar tão perto que ele vai desestabilizar a Terra inteira e vai morrer todo mundo. E aí os caras constroem uma nave que vai caber uns 40 mamilucos e... Olha que ideia maluca. O planeta vai passar, essa nave vai decolar e ela vai pegar meio que o vácuo do planeta e vai conseguir pousar no planeta
para
recriar
só,
a humanidade dentro do planeta errante. Beleza. E a Terra vai explodir.
Eu acho que o fim do mundo chega quando é com praga, sabe? Vírus, essas coisas assim.
Zumbi?
Não tem cura.
Zumbi, Jurandir.
Acho que é mais com vírus mesmo, sabe? Vírus assim que você... No vento, tem um vírus absurdo, matou, morreu.
Fim dos tempos, acaba tudo.
Isso, fim dos tempos.
Que fim dos tempos eu acho legal a gente citar. Eu acho que é muito, muito justo a gente citar aqui, porque ele trata de dois fins, né? Ele trata do fim da humanidade e trata do fim de carreira.
Do Shyamala.
Brilhante, Dragão.
Como é o ensaio sobre a cegueira? Eu não lembro. Todo mundo começa a ficar cego, é isso?
Não tem explicação, né? Simplesmente a galera acorda cega.
Cegueira primitiva. É uma cegueira do nada. Mas ele também parte do princípio do reboot.
Sim, é.
Ele usa a cegueira como ferramenta para que você recomece ou mude a percepção das coisas.
Uma coisa que me incomoda muito sobre o fim do mundo é ter a certeza. Eu tenho a certeza disso, que nós não saberemos que o mundo acabará, cara.
Que a gente fica mesmo na situação do povo, nisso? Né, nos filmes, né?
Os caras são avisados 2 horas antes, 5 horas antes, dia antes, sabe? Pra não causar aquela sei lá,
tumulto.
Aquela desorganização enorme, e quem for pra se salvar, se salva mesmo. E a gente não vai ficar sabendo, cara. Por exemplo, o mundo, vocês parem pra pensar isso, o mundo pode acabar amanhã. Já tá rolando mó fuzuê nos caras, nos donos do mundo, e a gente não tá sabendo, e eles não vão deixar a gente saber até que falte 1 hora, pra não dar tempo da gente fazer nada, e nem
Orson
a gente
Welles
saquear a loja... Exatamente.
Lembra que... porque o Orson Welles, ele antes era radialista, né? Antes de virar diretor, e ele ficou famoso por causa disso. Que ele pegou um dia e resolveu que ele ia narrar como se estivesse acontecendo ali ao vivo o fim do mundo. Era uma época que não tinha televisão, né? Não tinha essas coisas.
O rádio era a principal forma de comunicação. Então, quando ele começou a narrar, as naves estão chegando, as pessoas estão se matando, estão se jogando, começou um pânico, um caos instalado na cidade, as pessoas saindo correndo na rua, e virou de verdade.
Sim. Cara, aqui, Jundi, não sei se você lembra, aqui teve um dia... Teve literalmente um dia de Fortaleza parou, a cidade parou.
Ah, dia 3 de janeiro.
Exato, cara. Começou o burburinho de que 2012. A cidade tava entregue aos ladrões, cara. Todos os ladrões iam sair naquele dia. Foi um dia desse, cara.
Foi quando a polícia decidiu
a polícia fazer greve.
Toda a polícia entrou em toda. Greve.
Robocop. Nossa. Robocop 2.
Cara, toda a polícia decidiu fazer greve. E as pessoas ficaram trancadas em casa porque os malandros, os ladrões, saíram pra rua pra fazer assalto, cara.
Exatamente. Uhum. Cara, a cidade ficou automaticamente deserta.
Deserta.
100% cara, deserta. Todas as lojas fechando. E outra, não. É, existem sim alguns pontos de que houveram assaltos e tudo. Só que não houve o grande arrastão e tudo. Mas a cidade, cara, morreu. Acabou. Foi incrível. E nesse dia eu fiquei parado assim, olhando pra janela e tal, pensando assim, caraca, eu não vou ser avisado por isso, cara. Por esse tipo de comportamento.
São Paulo passou por isso uma vez também. Lembra uns anos quando o PCC anunciou que tinha tomado conta da cidade, com ônibus em chamas, o diabo, a cidade entrou em pânico.
Eu nunca vi isso na minha vida.
Shoppings e os supermercados sendo saqueados, cara. Loucura.
Na época, minha namorada... Ela falava que... Ela tá jornalista, né? Tava no jornal. Ela, ó, que tá todo maluco aqui. Tá vindo reclamação de todo canto. O pessoal não tá conseguindo nem processar, sabe? Estão assaltando uma farmácia, estão assaltando um supermercado, estão assaltando isso, aquilo, outro. Tá todo mundo fechando. O centro da cidade fechou. Depois os bairros ao redor do centro. Depois a cidade fechou. O shopping fechou. Cara, o shopping. O shopping é a representação máxima do comércio na cidade de Fortaleza. Fechou. 3 horas da tarde.
Pegar, e aí isso me leva a pensar numa coisa interessante, né? Que se alguém pega e escreve isso num roteiro de filme ou num livro, vão falar que é improvável. Né? Que, ah, não, tá esquisito demais, não ia acontecer isso. E aconteceu.
Exatamente. O grande problema do fim do mundo, as pessoas ficam pensando como vai ser o fim do mundo e tal. Mas o grande problema não é isso. O grande X da questão é você tentar descobrir sobre o fim do mundo. E aí é que algumas pessoas ficam paranoicas. Todo filme tem aquele cara que investiga, doa a vida dele a investigar o fim do mundo, né?
E por que isso? Porque aqui nos Estados Unidos existe, tem um dado estatístico real de que tem pelo menos entre 900 e 1000 pessoas que estão se preparando para o fim do mundo, que são os Doomsday Preppers. Os caras, a vida deles é criar abrigos. Cada um tem uma versão do fim do mundo, cada um tem um jeito, cada um acredita no caos financeiro, o praga, o terremoto.
O Paulo Coelho tem um bunker na parte de baixo da casa dele, na Suíça, lá.
Eu também tenho.
E esses caras, eles estão aqui, eles têm até uma série do National Geographic que mostra esses caras, e foi muita pesquisa que eu usei pro livro. É uma loucura o que esses caras fazem. Tem um sujeito que ele construiu um hotel subterrâneo pra botar lá 20 famílias.
Ah, eu não colocava, não. Ah, bicha egoísta sou eu. Se eu tô sozinho, eu sou rico e pobre.
Falando sobre o fim das coisas, chegamos em Filhos do Fim do Mundo, livro do Fábio Barreto.
Olha aí.
Que isso?
Primeiro. Grande jornalista, grande jornalista.
Rapadura produzindo mais cultura.
É, exatamente. Filhos do Fim do Mundo. Livro sobre o fim das coisas, mas de uma forma bem sinistra, né? Jesus amado, você lê a sinopse e fica com um cagalhaço, né? Porque se a gente for perguntar assim, o que é o fim do mundo pra ti? Pra quem é pai, é você tirar os filhos dele, né? Eu acho, pelo menos, né?
É, o fim do... Acredito que, eu por não ser pai ainda, o fim do mundo de uma pessoa, falamos até disso no prefácio, pode ser muito bem você tirar aquilo que representa a continuidade dela, né? No caso, primeiro a gente começa com a nossa própria vida, o pai, a continuidade dele é o filho, então você acaba com o filho e você acaba com o mundo dele, né?
Verdade. Afonso Solano, qual é o fim do seu mundo?
Agora sim, hein?
Caramba, olha aí.
Só porque eu ia perguntar.
O fim do meu mundo... Cara,
tá
não
pensando,
sei.
Tá com medinho de falar? Rafael Dracon, qual é o fim do seu mundo?
Próximo.
É assim, na lata, assim. Tá.
Pois é, também
leva, né? Não leva nem pro cineminha, pro jantar, né?
Pequena encruzilhada também, Dracon.
Tá, vamos pensar aqui.
Se você não pudesse mais escrever, seria o fim do seu
Pronto,
mundo?
Pronto, olha aí. Não pode mais escrever, por quê? Se você perder os braços, você ainda continua conseguindo escrever.
Jandir, não fala essas coisas nem brincando, não, Jandir.
Pode escrever. Você pode escrever com o nariz, Dracon. Com o nariz.
A capacidade de escrever,
tem gente,
eu acho.
Que pinta com pé, né?
Pô, tem gente que faz livro piscando o olho.
Não, ele pode ditar e o computador vai escrevendo. Isso não é problema.
É verdade.
Ele pode gravar o áudio e o Afonso Solano transcrever, por exemplo.
Verdade. Pra... Mas sobre esse conceito é interessante, que isso me lembra uma vez um livro chamado A Guerra da Arte. Até, que o autor, o Steven Pressfield, ele até fala sobre isso, sobre a maneira como você sabe o que é mais importante para você. Ele fala exatamente o exemplo do livro do Barreto. Ele vira e fala assim: imagina que o mundo acabou e só sobrou você. E você não tem ninguém para impressionar, você não tem um chefe para te cobrar, você não tem nada, só tem você. O que você faria? Aí ele até dá um exemplo, o Arnold Schwarzenegger, né, no auge, né, não hoje, mas ele iria para uma academia e ia começar a fazer exercício de qualquer maneira.
É.
Aí ele falou, eu tenho uma amiga que ia entrar numa joalheria e começar a usar as joias, mas não porque ela seja fútil, mas porque a vida dela era aquilo, ela tinha um fascínio por fazer joias e criar essas coisas. Provavelmente o que nós faríamos? A gente começaria a escrever sobre o fim do mundo.
É verdade, um diário, sei
pra
lá.
Pra se alguém sobrar ou se alguém voltar à vida, né? Ter um registro de alguma coisa, né?
Isso, e também porque é isso que nós somos. No caso, eu falo por mim, eu imagino também o Afonso Barreto. Mas se a gente fosse um pintor, a gente pintaria provavelmente telas. Porque é o que a gente se vê, é o que a gente nasceu pra fazer.
Eu me fiz essa pergunta, a resposta veio na hora. Eu não parei pra pensar. Pá, pum, Ariel. Foi assim.
Uhum.
E acho que
Ariel é sua filha, pra quem não sabe.
Minha filha. É, por isso que eu fiquei tão engajado em escrever essa história.
É, não é Pequena Sereia. Tipo, pegou o cio de pelúcia da Pequena Sereia, acabou a
vida. Tem gente que não acredita, mas eu não sabia, eu não lembrava que a Pequena Sereia era Ariel.
Ah.
Eu coloquei o nome dela por causa daquele filme Terra de Sonhos do Sheridan. Uhum. E porque tem uma das menininhas, é Ariel, me apaixonei por ela, falei, putz, vai ser Ariel.
Meu nome
é. E aí de repente a Pequena Sereia, tá bom, hoje em dia já fala, a Pequena Sereia, isso aí, vambora.
É alguma vez que eu perguntei. Não posso falar isso não.
Jurandir, qual é o fim do mundo pra você? Qual é o fim do seu mundo?
O fim do mundo pra mim é no dia que eu perder a minha liberdade.
Ah.
Isso vai ser o fim do mundo pra mim.
Não, elabora. Aí meu filho do mundo perdeu a liberdade. Elabora, William Wallace.
William Wallace, vai.
Não, é isso mesmo. Eu não poder fazer o que eu quero, entendeu?
Ou seja, Jurandir seria um cara pintado, Jurandir?
Se acontecesse o fim da liberdade?
Sim.
Possivelmente.
Mas você
seria sempre o blogueiro, livre. Barreto.
Oi?
Seria o blogueiro do filho
você
do
mundo. Você é o blogueiro?
É o blogueiro. Blogueiro filho da puta.
É, quer provocar pra cacete, John Kleber, da internet.
Eu sei a identidade do Batman, né?
Foi foda. E pra você, PH?
Não, eu fiz a pergunta. Não,
fala aí, vai, fala aí, meu filho, pelo amor de Deus.
Não foge, não.
É quando acabar a minha liberdade. E o senso de justiça... Não, tô brincando, cara. É quando as pessoas começaram a me enxergar quem eu não sou.
Pronto, aí sim.
Injustiça. Eu não vou conseguir mais viver e acaba o meu mundo.
Frases que vem no China Box, no, naquele... É.
Na verdade, tinha aqui no Ice Keys que eu tô chupando aqui.
No Ice Keys. Mas olha só que legal, né? A gente tá usando aqui o livro do Barreto pra citar isso, e eu achei legal isso, cara, no seu livro. Você mostra que o fim das coisas, ele tem impactos muito diferentes, né? Quer dizer, no repórter, a perspectiva do fim trouxe nele o de melhor, né? O cara, ele não é mais importante, vou colocar outra pessoa no lugar dele, a vida dele vai pra segundo lugar pra ele poder salvar todo mundo. No caso, ele quer salvar a filha, mas a filha como um símbolo, né, das crianças e tudo mais. Ao passo que outras pessoas, com a perspectiva de perderem aquilo que elas amavam, viram monstros.
Exatamente. Tipo aquela fanboy da diva, né? Da uhum. cantora máxima lá, e ela, pro fim do mundo pra ela, ela não poder ir pra um show da diva dela, né?
É. Fazer um parênteses só, que imagino que tem os ouvintes que saibam, a maioria deve saber já que o Fábio lançou o livro.
Filhos do Fim do Mundo, pelo selo Fantasy, Casa pelo da selo Palavra.
Fantasy, Casa da Palavra, mas provavelmente devem ter muitos também que não devem fazer ideia da sinopse do livro, né?
Exatamente. Aliás, muita gente não sabe que eu escrevi a apresentação do livro.
Ah, sim, essa pausa não precisava.
O Afonso escreveu o prefácio do livro.
Uhum.
O senhor Rafael Dracon editou o livro e o Barreto escreveu.
E eu tô aqui só de metido.
Você é o leitor. Você teria um papel no livro do Barreto, que é o leitor.
É, podia ter escrito aí. Leitor pro PH.
É verdade.
Posso ler a sinopse, então?
Por favor.
É meia-noite. A notícia se espalha e deixa o mundo em pânico. Todos os bebês recém-nascidos e com menos de um ano de idade morrem misteriosamente. Agora, todos se deparam com a promessa da escassez e o inevitável pensamento de que o fim da humanidade está próximo. Rodeado por desanimadoras notícias está o repórter, convocado por um dos únicos jornais em circulação para cobrir as revoltas populares que desencadearam uma verdadeira guerra civil. Em meio a tanto ódio, ele só tem uma missão em mente: atrasar ao máximo o parto da esposa grávida, na esperança de evitar a morte do próprio filho.
Não! Ô Barreto, é engraçado que o que muita gente, antes mesmo de sair o livro, quando as pessoas viam essa, não uma sinopse, né, mas a premissa do Filhos do Fim do Mundo, alguns comentários e algumas pessoas já disseram, poxa, é bem parecido com Filhos da Esperança, né, que é o filme do Alfonso Cuarón.
Com o Clive Owen.
Alfonso, né, ou é Afonso?
Não, é Alfonso.
Alfonso.
Alfonso. Só que na Argentina ninguém consegue falar Afonso, né?
É, Alfonso.
Eu fui pra lá e não teve jeito. Lá eu sou Alfonso.
Alfonso Cuarón.
É um não filme, tem jeito.
É um filme excelente.
Mas lá na Argentina o Jurandir é até Papa.
Isso, é verdade. Exatamente. Eu pegar.
Hã? Olha aí. É verdade. Caraca, Jurandir.
É nóis
na fita, doido. Vai lá.
Mas, então, Jura, essa questão da...
Eu que li o livro, eu sei que tem nada a ver, tá?
Sabe que não tem nada a ver. Mas isso foi uma leitura, é uma leitura imediata, até porque tem duas coisas relativamente próximas, que é a questão de envolver a continuidade por conta do nascimento, mas aí já tem uma diferença gritante, que no Filhos da Esperança as mulheres ficaram estéreis, não nasce mais ninguém.
Exatamente, e parou de nascer.
É, e como o PH pontuou no começo do cast, no Filhos do Fim do Mundo, o que acontece é uma coisa mais, é uma ruptura mais abrupta, né? As crianças morrem, é uma coisa até, não que tenha saído daí, mas enfim, uma coisa meio bíblica, de vamos acabar com uma geração, e é uma coisa mais abrupta, não, as crianças começam a nascer mortas e tal, então é um conceito diferente que, enfim, se alguém quiser achar que parece, paciência, todo mundo tem liberdade, mas não saiu daí, mesmo porque eu adoro esse filme, nunca escrevi um negócio parecido com um filme. Olha, tem a questão do nome, que é Filhos, os dois têm filhos, e aí eu conto um negocinho meio rápido. Eu pensei no nome desse livro em inglês. Ele é When It Ends, que é o título do curta-metragem. E aí, quando eu fui pensar no nome do livro, eu pensei no Filhos do Fim do Mundo. Só que eu só tinha assistido o Bendito do Filhos da Esperança como Children of Men. Eu não me toquei. Aí foi assim ficou. Então, são duas coincidências, mas que não tem nada a ver. E eu nunca faria algo pra, enfim, roubar uma ideia que vem de um livro.
Você pega o livro pra ler, você vê que não tem nada a ver. Porque não são só as crianças que morrem, né, cara? Você entende que são várias coisas, né? na contracapa do livro tem falando isso, né? As plantas, os animais morrem, muitas coisas morrem, né? Então...
É, eu tentei esconder, pulei na hora que eu fui ler a sinopse, ele vai e fala.
Mas se você for reparar, Barreto, eu acho que isso é muito bom, porque ele diferencia, ele mostra que não são só as crianças, isso já diferencia de muita coisa, sabe? Aliás, a capa, depois de ter terminado de ler o livro, a capa tem um outro significado. Porque esse tem, céu, né? Vermelho é meio que um céu de sangue mesmo, cara.
Até o rabisco.
O Barreto mata mais que um jogo de Call of Duty, macho.
Barreto mata mais do que Casamento Vermelho. Mas, assim, quando eu fui ler sobre... Vermelho.
É, também fiquei na dúvida. Vamos parar, vamos fazer uma pausa. É. Explicar pra gente.
É verdade, explica pra gente.
É sério.
Por que diabos Casamento Vermelho? Como é que é isso aí?
Cara, o Casamento Vermelho foi um massacre lá dentro, do Guerra dos Tronos, cara. No Tormenta de Espada.
Desculpa.
Tá.
É, continuando. Quando eu peguei o Filhos do Mundo. Filhos do Mundo. O Filhos do Fim do Mundo pra dar uma olhada, né? Dar uma olhada. Eu recebi da Fantasy um e-mail que era contendo uma carta que seria enviada pros blogs, parceiros, enfim, pros parceiros. Essa carta escrita pelo Barreto. Na mesma semana eu também li uma entrevista do Barreto aqui no jornal local, e ele falou isso que me intrigou bastante, né? Que ele já falou aqui, inclusive, o lance do fim do mundo dele estar totalmente atrelado ao fim da vida do filho ou da filha dele, né? Foi por isso que... E isso, cara, me chama mais atenção do que tudo, porque antes de ler o livro já me fez pensar. E foi essa pergunta que eu fiz pra vocês, e é uma pergunta que eu não consegui ter resposta. Qual é o lance? Qual é o nosso fim? Qual é o fim do nosso mundo, né? O que faz a gente ter tal motivação? E quando eu fui ler o livro, cara, esse tal desse repórter aí que estão falando tem que ter uma motivação muito, muito macho pra fazer uma jornada enorme desse jeito. Pra justificar isso tudo. E tem uma motivação, não preciso falar qual, mas tem. E todo mundo tem uma motivação completamente diferente lá no filme, no livro do Barreto.
Olha, eu sou extremamente cinematográfico. Eu gosto mais de assistir do que ler. Do que folhear. É o meu gosto pessoal, tá?
O Jurandir falou há muito tempo atrás pra mim, provavelmente ele vai estar cortando isso aqui, a seguinte frase. Eu disse, Jurandir, lê esse livro aqui. Macho, eu não sou negócio de ler, não. Eu gosto é de assistir.
Tem um pouco de verdade.
Era 2006. Então
o livro precisa me cativar muito pra eu sentar e começar a ler, tá?
Sim, mas não é nada de errado com isso, não.
Não, eu também não acho que não é nada de errado, não.
Cada pessoa tem uma maneira de absorver melhor aquele tipo de informação. E nada de
muito certo, não.
Isso não te transforma numa pessoa má, Jurandir.
Eu concordo totalmente.
E outra, ainda gostamos de você.
E eu digo mais, uma coisa que o Barreto fez no Filhos do Fim do Mundo, é que eu não preciso pagar pau, não. O Barreto é meu amigo e se eu não gostasse, eu falaria mal mesmo. O Filhos do Fim do Mundo, ele tem uma coisa que eu sempre gostei muito em seriados, por exemplo. Eu sou muito fã de 24 Horas.
Ah, também. Nossa.
Sou muito fã dessa nova série, Homeland, que tem um sentido de urgência absurdo. O livro do Barreto tem 200 e... quantas páginas? 280?
88.
288 páginas. É um sentido de urgência absurdo, cara. É absurdo, acontece tanta coisa ao mesmo tempo. E você consegue separar todas as coisas e entender por que tá acontecendo cada coisa em cada lugar, que você não tem tempo muito de respirar. Por isso que as pessoas, quando chegam pra ler... Eu não sou o caso, porque eu leio livros nas cagadas, né?
Chegou.
Então, não, eu sei que muita gente é assim.
Sabia banheiro, que ele ia falar disso.
Eu sei que muita gente é assim.
Isso é muito feio.
Tem um livrinho lá, guardadinho. Aí pronto, tem gente que lê livro. Eu li Caçador de Pipas em umas 19h20.
Eu não acho nada de errado a pessoa ler no banheiro, até porque o vaso sanitário... Ele é o trono da igualdade.
Exatamente.
É ali Obrigado. Que todos somos iguais. E, segundo lugar...
É o lugar que nós sempre estaremos, né, cara?
É o lugar que na sociedade atual... É o único lugar que na sociedade atual você é deixado em paz.
Exatamente. Obrigado.
É verdade, o pessoal respeita, né, o seu Isso. direito ali.
A não ser que você leve o celular pro banheiro, o tablet e tudo mais, aí sim.
Mas aí você tá fazendo a decisão, você tá, né, a opção sua.
Isso. É, você escolheu por perder aquela privacidade.
O momento Exatamente. Do dia que você tem o seu sossego, ou é dormindo na sua cama, ou é no sanitário.
Quando eu tô no trabalho, e eu levanto e digo assim pro pessoal, caras, vou ler Stephen King, eles sabem que eu tô indo pro banheiro.
eu li Arthur Clarke, o último livro do Clarke que eu li foi nessas condições.
O que foi que aconteceu? Eu comecei a ler O Filhos do Fim do Mundo no iPad, porque eu recebi o livro bem antes dele ser lançado. E fui lendo pausadamente, né? Pausadamente, aos poucos. Eu sou muito lento pra ler livro, tá? E quando esse cast tava se aproximando, putz, eu tenho que acelerar essa porra do que começar a ler. E o livro já estava nas minhas mãos. Eu comecei a acelerar. Então, qual foi o meu sprint final? Foi logo depois de uma bonita, depois de um rodízio de carne, você sabe, você vai ao banheiro e passa alguns minutos a mais no banheiro.
Meu Deus.
Sair de lá e sentar na cama pra ler até o final. Então Eita. Eu li, depois que eu saí do banheiro, eu li por 3 horas seguidas O Filho do Final. Yeah.
Caramba.
E achei impressionante. Eu não quero dar spoilers, porque eu sei que tem muita coisa do livro aqui que são importantes, que é bacana o pessoal ter a experiência. Tem momentos emocionantes demais, cara, demais. Inclusive tem coisas que o próprio Barreto liberou, por exemplo, uma arte que foi feita de um cara segurando um bebê e o outro com a arma. Essa cena é muito foda no livro.
É verdade, cara, bem lembrado.
E outra, tem um artigo, um capítulo que foi excluído do livro, que também é muito foda, cara, que mostra a realidade do povo do interior.
O sertanejo.
Com o fim do mundo, né? Com tudo acontecendo e as mortes acontecendo. E o sertanejo pensando assim: poxa, mas morreu. A menininha morreu. Parece uma coisa tão comum, porque no interior as famílias têm muitos filhos e às vezes alguns morrem mesmo, né, cara? E morrem. Tem família de interior que morreram 3, 4, 5 filhos, sabe?
Sim.
Então, sim. A percepção do fim do mundo deles é diferente da a religião, muita coisa de é muito foda, cara.
Até, Júlio, você estava comentando que você tomou esse gosto pelo livro, não porque o Barreto é seu amigo, mas porque você realmente tomou gosto pelo livro, né? Isso tanto é verdade que você foi o cara que me convenceu a ler o original. E ao contrário do que o pessoal possa pensar, né? Eu não conhecia o Fábio, a gente nunca tinha trocado uma palavra diretamente.
Nunca.
Assim como eu nunca tinha trocado uma palavra com o Afonso antes da gente falar pela primeira vez sobre o livro dele. Essa amizade nasceu depois, conforme a gente começou a trabalhar, e obviamente a gente começou a gravar os casts, né? Isso, a gente faz eventos juntos, nasceu uma amizade que foi natural. Mas antes disso, foi uma coisa extremamente profissional, e que o Jurandir me passou a fascinação e a empolgação com que ele estava vendo aquela história, pela maneira como o Fábio escreve, né? Uma maneira meio roteirista até, um pouco.
O Dracon, e foi também... Eu não tinha lido muita coisa do Filhos do Fim do Mundo. O Barreto tava falando pra mim, tava meio que narrando pra mim o livro, né? A gente conversava, ele, porra, eu tô escrevendo aqui, ó, olha esse trecho aqui. Mais ou menos como tu faz comigo também, Dracon, de vez em quando.
É verdade.
Tu me passa algumas coisas assim, porque eu sinto mais... Pode parecer besteira, mas se você me passa um texto, você passa um texto de 2 páginas pra eu ler, eu tenho um sentimento diferente se você lê pra mim. Sabe? Se você conta pra mim. Sabe? Eu tenho uma percepção um pouco diferente, porque eu vejo que foi você que escreveu e você tá falando de um jeito, poxa, olha aqui a minha história, sabe? Esse é o meu jeito, sabe? Foi isso que eu criei. Então eu consigo perceber um pouco diferente. Então, pelas várias vezes que eu conversei com o Fábio e eu tive a oportunidade de... A gente tava fazendo um evento junto, eu e o Dracon, e eu comentei, né? E o Dracon se interessou e a partir daí foi que nasceu o Filho do Fim do Mundo.
Dracon, tem uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Qual foi a sua impressão na primeira vez que você leu?
Então, eu achei interessante a maneira como foi construída a história, porque ela lembra realmente um seriado, como até acho que o Jurandir tinha comentado, algo parecido. E você vai alternando pontos de vista de uma maneira que parece que a gente está assistindo cenas.
Isso.
Mas é muito bem feito, principalmente a parte com os militares. Você vê que tem uma pesquisa ali, tem um trabalho que não foi feito de qualquer maneira. E, além disso, você tem um estilo próprio. Isso é importante de um escritor iniciante a gente identificar, né? Você tem frases curtas e normalmente se concentram mais na ação do que exatamente no que está dentro da cabeça dos personagens, todo aquele conflito que às vezes existem autores que passam mais para o interior do que para o exterior na hora de fazer suas narrativas. E é uma história de fim de mundo, é uma história que você tem ali o momento que a gente acompanha o pai em momentos muito intimistas, e tem momentos maiores, momentos de exatamente esses dos militares, momentos de ação, de morte.
Combate, de caças.
De caças,
isso. Abaixo da daga lá, com os inimigos, cara, que animal aquilo ali, cara. Eu tava imaginando os caças do Top Gun ali, sabe?
Isso.
Mas os inimigos passando e ele olhando pro lado e ele passa...
Então é um livro que tem ritmo.
Highway to the Danger Zone. Eu comecei a ler e mais ou menos na metade do livro o padre, ele passa a participar um pouco mais e você entende que o padre teve alguma coisa a mais na história e tudo.
É, e deveria ter um pouquinho mais desse padre.
Exatamente, né, mas foi o que eu pensei.
O PH já veio me pedir mais do padre.
Eu já fui no Getoque Barreto, mais padre.
Porque o tom da religião e da crença em Deus é sempre questionado durante todo o livro, né? Porque cada personagem pensa de uma forma diferente. O padre, obviamente, a crença dele em Deus tá acima de muitas coisas, né? Enquanto a do repórter, que é um cara bem mais cético, né? Ele acredita mais nas coisas que ele consegue ver, sentir, né? Então, em cada pessoa, você vê uma percepção diferente em relação à religião. E eu tava imaginando assim, pô, o Barreto vai colocar um diálogo espetacular, mais ou menos o que tem no... Qual é aquele prequel do Código da Vinci, do Dan Brown?
Anjos e Demônios.
Anjos e Demônios. Porque tem uma hora que o personagem do Ian McGregor no livro, né? Eu li no livro, mas eu tenho a imagem do Ian McGregor falando.
Uhum.
Ele tem um diálogo lá que ele fala. Um diálogo não. É só ele falando. São bem três páginas dele falando, sem parar. Que é uma coisa espetacular, questionando sobre tudo isso, sobre a religião, sobre a fé, sobre Deus e tudo. Eu pensava que o padre ia ter esse momento, sabe? E eu não... queria mais do padre, sabe? Tem um spin-off fazer Júlio, o padre.
Mas você concorda que o padre, ele não tem esse momento, mas ele tem uma ação que pode dizer tanto quanto claro. Tudo isso que o Dan Brown escreveu?
Exatamente.
Ele não precisa, ele é um ponto-chave muito interessante. Quando eu li essa parte toda do padre, pra mim é o auge. O Dracon falou do exército, dos soldados e tudo, fantástico também. Só que o padre, ele fez enxergar que eu parei assim e pensei, caraca, eu posso escrever o livro do Barreto. Eu posso sentar e não, é o meu ponto de vista agora. Eu vou narrar o meu ponto de vista, tem nada a ver com essa galera que tá passando aí.
Interessante.
Né? Interessante. Eu vou sentar hoje à noite, vou escrever um capítulo e vou dar pro Barreto. Barreto, aí coloque aí como apêndice, porque vai rolar. Entendeu? Porque ele já me apresentou o cenário, a gente já tá no momento do livro onde o cenário já tá bem apresentado.
Isso.
As motivações pessoais e pessoais mesmo já estão apresentadas. E o ritmo já fez a gente ser colocado ali dentro. Então, se eu conseguir pegar o ritmo do Barreto e no cenário, eu posso escrever o meu personagem aqui. Não, eu vou escrever aqui e mandar pro Fábio, ver qual é.
Inclusive, da forma que foi narrada toda a história, né? Os personagens são titulados pela sua função primordial, né?
É isso que eu queria falar um pouquinho.
O repórter, ele não é João Tabaqueiro. Né? É o repórter o nome dele.
Da onde veio? Não, peraí.
João Tabaqueiro é forte.
Da onde veio a inspiração para João Tabaqueiro agora, Jurandir?
Tabaqueiro porque o repórter, eu lembro do Nelson Rodrigues lá, fumante pra caralho, de tabaco e tudo
mais. Que então. Isso, mano, muito longe, muito distante. Fala Zé da Bodega, sei lá, alguma coisa bodega, assim.
Pra... Olha só, então vamos lá. Quem tá ouvindo aí há um tempo pode estar achando que a gente tá se referindo a o padre, o repórter, a esposa, pra gente não dar os nomes e tal, não especificar, mas o Barreto...
Não, dá pra entender que a gente não leu o livro, né? A gente não sabe o nome dos caras direito.
Mas, na verdade, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Tem... acho que o Saramago faz algo semelhante.
No ensaio sobre a cegueira.
Exato, no ensaio sobre a cegueira. Mas eu achei muito bacana porque isso gera uma dificuldade, que é você não dar nomes próprios aos seus personagens. Eu achei legal isso porque, primeiro que você confere à obra um caráter de... Assim, você tira o peso cultural de qualquer pessoa que vá ler essa obra no sentido positivo, quer dizer, isso pode se passar em qualquer lugar do mundo.
Isso.
Exatamente.
Né? E em segundo lugar, isso eu achei legal porque você consegue conferir às pessoas uma tridimensionalidade mesmo que você não dê nome a essa pessoa, o que é algo muito difícil.
Sim.
Sim.
Né? É muito complicado. O nome, se você não... Né? Você bota o nome de um personagem, a primeira coisa que a pessoa faz é julgar o seu personagem pelo nome. A gente julga as pessoas pelo nome, brasileiro principalmente.
Sim. Afonso, né? Só te interrompendo um pouquinho. Assim que eu comecei a ler, eu fiquei com muito medo.
Uhum.
Por quê?
Com relação a esse, o lance dos nomes. Eu disse, caraca, não vai ter aquele personagem que vai ficar marcado, cara. Porque... pra mim, é o nome que marca e tal, uhum. É fulano de tal. E poxa, a gente passou aí 10 minutos falando do padre, cara.
Exatamente, cara, exatamente. Então eu parabenizo o Barreto exatamente por esse aspecto que eu achei que ficou muito bem bolado. Até o final do livro, você, né, nas cenas finais lá e tal, você tá torcendo por um cara que você não sabe o nome, cara. Isso é muito louco, isso é muito interessante.
E o mais louco ainda é que as coisas vão aparecendo no livro e não precisa mais de explicação, já tá aí explicado, cara. Você sabe que o cara assume a profissão, o cara assume a posição social.
Ele vira quase um avatar daquela profissão.
Isso, ele não precisa chegar, repórter, fulano de tal, que tem a motivação de passar a informação. Não, ele é o repórter, faz isso.
E é legal que o próprio repórter, sabendo da função dele, em determinado momento ele questiona a própria profissão dele, né?
Também é outra coisa que eu elogio no Filhos do Fim do Mundo, que eu gostei do fato do personagem principal ser um cara falho. Quer dizer, ele é o, abre aspas, herói, mas em diversos momentos eu discordei das coisas que ele faz. Uhum. É, eu me vi do lado, né? Às vezes você tem no filme o herói, e você, principalmente em filme de catástrofe, você tem os militares, né? Que são vistos normalmente em filme que tem alguma confusão, como o inimigo também, né? O cara que tá tentando manter a ordem, mas ele é o babaca e tal. E eu me vi, cara, aqui no Filhos do Fim do Mundo, às vezes do lado do militar, cara. Entendeu? Tipo assim, meu irmão, cala a boca desse repórter aí, cara. Porque puta que o pariu.
Porque o cara invade o cockpit lá da nave, né, cara? Isso não se faz, né, cara? Quem faz isso, né?
Eu falei várias vezes, não, repórter limite.
Exato, cara. E isso acaba conferindo, é engraçado, né? Porque você, conforme você amadurece, você entende que isso é a pessoa de verdade, né? Conforme ela tem defeitos, você começa a se identificar e se ver ali também. Quer dizer, o cara tá fazendo merda, mas, meu irmão, meu filho vai nascer, cara. Entendeu? Não tem como. Liga essa porra desse rádio aí, mas é o protocolo. Protocolo da puta que o pariu, liga esse rádio aí.
Verdade, dá pra notar também toda uma crítica que o Barreto faz nas entrelinhas, ainda mais por ser um cara do meio, a banalização que o jornalismo anda sofrendo ultimamente, né, porque hoje em dia todo mundo virou fotógrafo, você tá com celular, você tira foto da celebridade, você já manda pro site que ele vai postar, vai te pagar como se você fosse um profissional e tal.
Uhum.
Os blogs tomaram lugar, muitas vezes, do jornalismo, exatamente do pessoal que foi pra faculdade, tanto que hoje em dia não precisa mais nem de diploma, né, pra ser jornalista, oficialmente. E a gente sente essa crítica quando entra o caos... E aí, quem realmente está preparado para fazer a sua função? Quem realmente está preparado para dar notícia? Quem realmente está preparado para fazer a ordem? Né? Quem está preparado para manter a fé? A gente acompanha isso.
Verdade, um dos melhores momentos que tem esse embate, porque toda hora tem uma parte muito de redação. Então, quem fez jornalismo ou quem gosta desse lado de reportagem, de investigação, vai curtir muito, porque tem muito essa parada dos bastidores disso, né? Mas tem uma discussão que é muito foda, que é entre o blogueiro e o radialista.
Ó. Oh.
Que é em frente lá à casa do governador, né? Cara, é espetacular, cara. Porque o radialista coloca o blogueiro no chinelo, cara. E é engraçado você perceber a revolta. Às vezes é uma revolta do blogueiro sem saber muito o motivo, sabe? Ah, a gente tá no escuro. Pô, mas o governo também tá no escuro. E aí, cara, sabe?
Ah, mas o blogueiro ali, ele personifica o mimizento, o hater, o ladrão, tá, né?
Apenas gritando, é verdade.
Exatamente. É o cara que grita, mas ele não...
E que consegue fazer barulho tanto que consegue levar um monte de gente junto, né?
Eu vi muito Filhos do Fim do Mundo como um filme muito mais sobre... Assim, um filme, olha aí. Mas isso é muito legal, né?
Ele tá muito cara de filme, cara. Dá pra você imaginar. Imagina tudo.
Mas ele é um filme. Pra mim, ele é um filme. Na minha cabeça, ele tá prontinho como filme, cara.
Precisa nem filmar, tá?
Não, já tá filmado, já foi adaptado na minha mente.
Ah.
Até mudança de cena e tudo é fantástico. Termina aí, Afonso.
Eu vi esse filme... eu vi esse livro muito mais como um ensaio sobre... o caos, né, sobre exatamente, você tira ali um alicerce da vida das pessoas. Quer dizer, tudo continua a funcionar. Quer dizer, as crianças estão morrendo, beleza, morreram, né? Mas assim, tem luz, tem água, tem telefone, tem internet e tal. E a coisa vai desmoronando, e eu gostei de como que você arquitetou, você mostrou como que é fácil você desestruturar uma sociedade, tirando, sim, você tá tirando um elemento básico dessa sociedade, ok, é que tá...
Você tá tirando um recomeço.
Exato, você tá tirando um princípio.
Sim.
Isso. Isso que eu acho interessante, você tira um princípio e a sociedade desmorona muito rápido, e é um livro também que é um ensaio de ética também. As discussões que acontecem brincam muito com isso, sendo o personagem na posição da pessoa correta, o personagem principal como correto ou como errado.
É por isso que lá no começo eu fiz aquela pergunta: qual é o tipo de fim que vocês gostam? É o fim que é anunciado ou é o fim que é ruptura? O Barreto fez os dois fins, não sei se vocês perceberam. Ele fez a ruptura e anunciou, ó, por causa dessa ruptura vai ter outro fim. Entendeu? Aí o pessoal começa a se movimentar e meio que um caos começa a acontecer. O Barreto fez uma crítica que eu converso quase todo dia, às vezes com a Lívia, às vezes com os amigos e tudo. O jornalismo hoje está muito passivo.
Sim.
Né? É muito passivo. Não falo no lance de esperar a merda acontecer, de esperar algo acontecer. Mas naquele lance de que o jornalismo para portal, para internet, para tablet, essas coisas, o cara recebe o problema e fica ali no Google investigando. Ele fica naquele mundinho ali do computador, sabe? Ele não vai pra rua pra saber, certo? Alagou quantos centímetros? Eu não quero saber quantos centímetros a rua alagou. Eu quero saber o que aconteceu com você quando a rua
alagou. É verdade. Bom comentário, cara.
O que é que você fez quando alagou? E isso o Google não te responde, porque o Google, ele só trata passado, ele não trata pessoas.
É o ativismo de sofá que chama.
Isso. O Barreto faz essa crítica que eu achei muito massa, que é, ele só conseguiu resolver porque ele tomou a atitude de ser jornalista raiz.
Roots.
O Herê, entendeu?
Pra entender o Herê.
Pra entender o Herê, tem que ler o livro do Barreto. Ele foi lá e diz: eu vou resolver com as ferramentas que eu aprendi.
Isso.
Que eu cultivei na minha vida toda.
É o que ele sabe fazer, né, PH?
Incluindo o arco e flecha.
E arco e flecha, exatamente.
Curtiram.
Eu gostei.
Arco e flecha está de volta, né? Temos aí Tomb Raider, Far Cry.
Isso. E Filhos agora... do Fim do Mundo inspirando Tomb Raider.
Isso. Achei bacana.
Olha, mês que vem o código élfico.
Eu vou dizer aqui o melhor momento.
Eu atiro há 13 anos, meu amigo, então eu sou bem antes disso.
Isso foi muito legal, cara, você passar isso pro seu personagem.
A principal parte do livro, que é justamente naquela imagem que foi feita, aquele desenho que foi feito, aquele momento inteiro no primeiro bunker, é impressionante. É impressionante a tensão. Eu me senti, Afonso, sabe os filmes que tu gosta tanto? Acho que é o Enigma de Outro Mundo.
Sim, adoro.
Aquele...
Eu também.
Meio que aquele laboratório vazio, e você sem saber o que tem pela frente, sabe? E você andando e olhando assim, pô, não vou abrir essa porta, porque deve ter uma parada sinistra do outro lado.
Isso é muito legal. O que será que aconteceu aqui, né? O que as pessoas estavam tentando fazer?
Sabe que eu escrevi todas as histórias, né? Eu tenho a história do primeiro e do segundo bunker, mas preferi deixar fora.
É melhor.
Exatamente pra manter essa questão de eu gostar muito de que o livro, e eu gosto quando eu leio o Neil Gaiman, por exemplo, que ele faz muito isso comigo, que é permitir que eu participe. Que a minha perspectiva tenha algum valor.
Peraí, tu tem a história do primeiro e do segundo bunker? De tudo que aconteceu ali?
Tudo que aconteceu ali.
É mesmo?
Fiquei curioso agora.
Pô, vamos explicar mais aí, Draco.
Sem dar spoiler, porque essa cena é muito foda. Mas é um massacre,
Pois é. Então,
e você já vê o massacre,
né? Por que eu fiz isso? É, você vê o resultado. E por que eu fiz isso? Porque eu gosto muito, e até voltando para o que o Dracon falou um pouco, de eu ter um estilo próprio, se tem uma coisa que eu faço questão de assumir é que eu gosto de envolver o leitor de uma maneira muito mais assim. Eu não sou a voz onipresente dizendo a ele o que fazer e como fazer. Eu prefiro criar companheiros para essa viagem. E aí acho que entra muito no que o Afonso disse na questão dos nomes. Porque, claro, Afonso, que o Saramago tem que ser referenciado nesse momento. Tem, porque, claro que a ideia ela se remete ao ensaio sobre a cegueira. Só que foi meio que o inverso. Eu não pensei, eu vou homenagear o Saramago e vou fazer assim. Essa foi uma solução para um problema. Eu queria transformar tudo isso que acontece que vocês estão falando, e eu tô adorando esse papo, tanto que eu tô quieto só ouvindo. Uhum. Eu queria que cada um, em qualquer lugar, se esse livro for publicado em grego, todo mundo pode se relacionar, como você disse.
Claro, claro.
Também permite que a ação do personagem, as escolhas dele, o construam. Não uma história de fundo arbitrária. Ah, então esse cara é assim, assim, assado, ele vai fazer isso porque no passado ele, uma formiga picou ele, então ele vai explodir um formigueiro. Uhum. Eu preferi criar ações que transmitissem tudo isso. Porque eu não sou um cara muito descritivo, assim, até por ser jornalista. Aliás, lembra da Con que você falou um dia? Barreto, arruma o tamanho dos parágrafos que tá tudo igual.
É mania. Os blocos todos iguais.
Mania de jornalista de revista, fazer tudo blocadinho, bonitinho, para facilitar a diagramação. Então são coisas que eu acabei levando do jornalismo, e esse lance da ação, eu não que quem não faz esteja errado, longe disso, mas eu para mim, a ação ela diz muito mais do que duas ou três páginas de descrição. Sabe? A ação te informa sobre quem aquela pessoa é. E foi só por isso que eu consegui escrever sem nomes, porque se as ações não estivessem boas, eu teria um monte de arquétipos flutuando por ali. E aí eu pensei, como é que eu faço isso? Aí vem só essa cegueira na hora. Eu falei, pum, ah, tá aí. Eu vou tirar qualquer referência de lugar e vou tirar qualquer referência de nomes. E você vê, a redação do jornal é a redação do Estadão, em São Paulo.
Uhum.
Que foi onde eu comecei minha carreira. Então, quem conhece a redação do Estadão vai saber que é lá dentro.
E quem não conhece vai ficar por dentro de como funciona, né? Isso foi isso. Legal.
E tem aquela coisa também, né, Barreto? Acho que cara, eu não sei quem foi que disse isso. Você tem que escrever sobre o que você acredita, né? Sobre o que você é. Você não pode escrever também tanto sobre aquilo que você não... Cara, eu não acredito nisso.
Eu sei quem falou isso.
Foi você, né?
O Rafael, o Dracon, é.
Acho que a gente tava conversando sobre Fios de Prata, né, Dracon?
Também, e também nos eventos, né? Que o pessoal sempre pergunta sobre isso, o que diferencia os livros que fazem sucesso do que não.
É tanto autor na minha vida que eu esqueço. Mas o Dracon falou isso muito bem. Cara, como é que você vai escrever sobre algo que você não sabe?
Uhum.
Não dá, cara. Quer dizer, dá, mas vai ser falso, cara. Sobre algo que você não acredita.
PH, eu penso que é como uma reportagem. Se você não tem os fatos, ou se você não tem a informação, se você colocar qualquer coisa ali pra cobrir esse buraco, vai ser história. Vai ser enrolação. E como o Dracon bem defende, o leitor percebe isso. O leitor, e isso acho que vai um pouco contra essa coisa toda de que o brasileiro não lê e tal, o brasileiro tá muito espertinho com esse tipo de coisa. O leitor brasileiro sabe quando ele tá sendo enrolado.
E eu acho que vocês sentiram mesmo. Afonso pode até falar, né, que tá mais escutando aí. Mas o livro, O Filho do Fim do Mundo, ele não tenta te enrolar em um segundo. Tudo é útil para o momento. Todas as ações. Não tem. O Barreto, não, acho que ele não parou assim. Caraca, vou encher um pouquinho de linguiça aqui para o livro ficar maior.
Não tem.
Né, para gastar a página. Ele não gasta a página. O livro não
gasta. E pega, eu te juro que eu tentei. Porque chegou uma hora que eu falei, acho que eu tá precisando um pouco. E sabe quando você lê e fala, vou aumentar esse diálogo? E ficava uma merda? Fala, putz, não cabe no personagem. Não, o repórter não ia falar isso. Não, o padre tá sendo muito, muito lero-lero. Eu tentei. E não deu, porque os personagens, eles estão tão claros pra mim, que tem coisas que eles dizem e tem coisas que eles não deixam você falar. Ah, vai, agora o padre vai falar sobre a fé. Não, a ação dele mostra o que é a fé dele. O que ele faz no final, putz, você não precisa de um monólogo gigante. Ele fez uma coisa que vale por um capítulo inteiro.
Esse livro está disponível em todos os lugares, né? Na internet aí, precinho camaradíssimo. Gente, pelo amor de Deus, né?
Tá vendendo até em Curgala.
Exatamente. A feirinha em Curgala.
Aliás, todo mundo vai querer vender em Curgala daqui a pouco. Afonso, como é que fala? É pelos quatro? Você tem que. É uma interjeição assim? Como é que
não,
é?
Não, pode sair gritando pros quatro, senão. É respeito, pelos quatro. Pelos quatro, né?
É uma coisa mais introspectiva.
É uma coisa temerosa, tem que respeitar os quatro.
Então, Filhos do Fim do Mundo, em todas as livrarias, inclusive, como é uma obra com várias mãos aqui, né? Tem mão de todo mundo aí. Obra do Barreto, mas a gente sente parte do livro também. Então, se você encontrar por aí, manda foto da livraria, né? Que você achou o livro nas bancadas, em qualquer lugar aí. Manda isso, foto
manda,
pra gente.
Manda foto fazendo cara de desastre. Isso. Segurando o livro assim.
Boa. Boa. E quem acha a foto do livro do Afonso tem que se pintar de carvão. De
grafite. Não pode, não. Os tempos são outros agora, não pode fazer isso.
Se encontrar a Jurandir na rua, a Jurandir até autografa o livro, né, Jurandir?
Autografei um bocado aí.
Olha aí, vamos autografar.
O livro tá baratinho, tá, gente? É um preço extremamente camarada. Você pode ir atrás aí, que vale muito a pena. Uma obra do nosso amigo Fábio Barreto.
Exatamente. A melhor coisa pra você decidir se você vai ler um livro ou não, na minha opinião, humilde, é você ir na livraria e ler o primeiro capítulo.
Também acho. Acho justo. Simples
do que isso.
Acho justo.
As pessoas esquecem que livraria é um local de leitura, né?
Exatamente.
Só que assim, como o primeiro capítulo tem quase 90 páginas, lê o prólogo.
É verdade. Leia 4-3 estrelinhas, pronto.
Leia algumas estrelinhas. Cara, tem uma coisa importante do prólogo, né? Porque ele meio que define qual é o problema do livro, né? Ele define, olha, esse é o problema, o que vai acontecer agora? E ele faz uma coisa que até, já que a gente já falou de distribuição e tudo, deve estar fechando. É importante falar que eu não tenho tantas respostas ali, porque nem eu tenho. Eu acho que é muito arrogante da minha parte querer responder coisas tão grandes como o que seria o fim para você, claro. Quais são as suas prioridades. É, tudo que tem nesse livro foi feito de caso pensado, né? Não teve nada ali que foi sem querer e tudo. Porque acontece o seguinte, o dia que o Dracon vira para mim e fala, você vai fazer ficção científica na fantasy? Vem aquela pressão absurda, porque a ficção científica... o Dracão jogou na frigideira. Porque a ficção científica, ele é um gênero provocador, por essência.
Claro.
É um gênero que sempre tem que correr riscos. É um gênero menos lido e tudo mais, mas a gente vai mudar isso. Mas é um gênero que ele tem o espaço, o alienígena, ou seja lá o que for, o fim do mundo, como pano de fundo... Mas ele, na verdade, é um dos mais críticos que tem que existir.
Sim.
E se eu já abro um livro correndo tanto risco de estrutura, de estilo, de tema, enfim, eu entrei num dos temas clássicos da ficção, que é o fim do mundo, e ainda dou uma de arrogante querer responder para as pessoas como a vida delas tem que ser, seria demais. Então, é um convite à reflexão, e não que isso implique num livro chato, num livro demorado, não, ele é um convite a levantar perguntas. Se achar, não responde porque tal coisa acontece, ou porque tal personagem faz tal coisa, é assim porque tem que ser. Sim. Porque, assim como eu comentei, eu quero que o leitor faça parte disso, porque se a gente vai construir um novo gênero de ficção científica no Brasil, a gente tem que levar o leitor junto. Não pode ser arbitrário, não pode ser egocêntrico, tem que ser uma coisa que vai todo mundo crescer junto. E eu penso que com perguntas você cresce. Se você... Um amigo meu chamado Jack Horner, paleontólogo que inspirou o Jurassic Park, o personagem do Sam Neill, ele diz para os estudantes dele que se você está na paleontologia para procurar respostas, é melhor você entrar na política, porque aqui a gente faz perguntas. E a gente tenta entender essas perguntas e aprimorar o que a gente sabe.
Legal.
Então, é um pouco do... Essa é a filosofia que foi colocada nesse livro, é a filosofia que eu quero levar para todos os livros e que, enfim, dando tudo certo, a gente continua muito em breve com outros títulos. Então, tem que pensar, a ficção, ela é um gênero um pouquinho diferente. E ela é um gênero tão sério quanto qualquer outro, mas é aquilo, né? A gente tem que lutar um pouquinho mais. Então, porra, adorei o papo com vocês.
Muito bom. O livro está por aí, tem link aqui no post para você adquirir o seu Filhos do Fim do Mundo. Você, ao comprar esta obra, você está ajudando não só o Fábio Barreto, mas você está ajudando o projeto de cada um da gente aqui, né? Fábio Barreto como escritor, Rafael Dracon como editor e com o selo Fantasy. A gente do Rapadura Cast, porque tá na equipe, é nosso, né? É da nossa equipe.
É nós.
Assim como o próprio livro do Afonso, que a gente vai falar em outra oportunidade. Então... Que também já está por aí.
Ah, é. O espadachim de carvão.
Exatamente.
Tem que fazer um box Rapadura Cash, hein?
Vamos fazer.
Olha a ideia, hein? Tá lançada.
Vamos fazer. Fantasy, um abraço.
Vem com a rapadurinha.
Afonso, corre com o próximo.
Fazer um box com os livros do Dracon, da Carol, do Afonso e do Barreto. Olha aí.
Ó, meu próximo livro pode ser. Meu próximo livro pode ser, muito bem, o espadachim de rapadura. Olha aí.
E eu vou fazer os filhos da rapadura.
Exato. É isso, meus amigos, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou desse cast. Obrigado a você que ouviu esse programa. Deixa o seu comentário, tem muita coisa. Você pode comentar sobre tudo que nós comentamos aqui. É isso, é isso. Até semana que vem. Seja feliz.